Exercer a psicologia é um grande desafio que os psicólogos enfrentam. Onde existem pessoas, existe campo de atuação para o psicólogo, que precisa conquistar seu espaço de trabalho pela competência segura e assertiva.
O ciclo CEAP iniciou com o intuito de aprimorar a atuação do psicólogo e desenvolver possibilidades no mercado de trabalho.
Cursos voltados exatamente para atender esse anseio do psicólogo de uma formação bem objetiva, bem prática.
E é para dar todo o suporte e embasamento aos profissionais que o ciclo CEAP trabalha, impulsionando o seu potencial de crescimento através de diversos cursos e treinamentos focados na objetividade e na prática. E além de multiplicar conhecimentos técnicos e específicos, o ciclo CEAP proporciona aos alunos um ambiente de troca de informações, experiências e relacionamento com pessoas ávidas por conhecimento e evolução.
O ciclo te mostra novidades, porque é uma escola que está sempre atualizada, é motivador. Você vai para o ciclo e você sai de lá com vontade de estudar.
São conteúdos que realmente objetivam a prática, a necessidade do mercado de trabalho.
E todos os professores do ciclo têm muita experiência na prática clínica.
Porque o conhecimento é a ferramenta essencial do psicólogo.
Há mais de 25 anos no mercado, o ciclo CEAP já transformou a vida de mais de 70 mil alunos, oferecendo aos profissionais de psicologia e demais áreas que lidam com o comportamento humano a oportunidade perfeita para especializar-se naquilo que amam fazer.
O ciclo CEAP não é restrito só a uma linha. Nós estamos abertos a todos os tipos de pensamentos.
Super recomendo o ciclo. Como a gente costuma falar das coisas boas em neuropsicologia, é padrão ouro.
Ciclo CEAP. Conhecimento é para sempre.
Obrigada pela presença. Essa é uma live muito esperada, porque é um momento em que nós vamos homenagear o Dia do Psicólogo, os 60 anos de regulamentação da nossa profissão. Então, é um dia que nós trouxemos aqui um presente muito especial para os nossos colegas, que é a presença da professora Lúcia Helena Galvão. Professora Lúcia Helena, seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal, muito bem-vinda para poder trazer um pouco da sua sabedoria, da sua palavra que transforma tanto. Eu sou Luciana Lemos, aqui do meu lado, Paula Russi, e já vou passar a palavra para a Paula, mas a Paula que introduziu a Lúcia Helena na nossa empresa, no dia a dia da nossa empresa. E hoje nós temos lá sempre o momento Lúcia Helena, que é o momento em que nós discutimos os ensinamentos e que reforça muito a nossa missão enquanto empresa formadora de psicólogos. Nós somos uma empresa que atua há 32 anos, formando psicólogos, capacitando psicólogos para o exercício da profissão, e cada vez mais a gente percebe que não só de ferramentas objetivas e práticas que nós trazemos para o psicólogo, é que a nossa formação é composta, principalmente é composta pelo ser humano que está ali diante do cliente. Então, o crescimento desse ser humano, o crescimento da pessoa do psicólogo é muito importante para que ele faça um trabalho, porque a principal ferramenta é o que ele é o ser que ele traz ali para os atendimentos. Então, professora Lúcia Helena, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. E, Paula, fala um pouquinho sobre como você chegou à Luz Helena e trouxe a Luz Helena até nós, que ilumina muito o nosso caminho profissional e nos faz pensar e faz refletir sobre a nossa profissão todos os dias.
Olá, professora Luz Helena. Olá, pessoal que está nos assistindo. Uma certa vez, a professora que oferece um curso para nós de terapia de casal, ela nos disse assim: um psicólogo, para poder fazer uma boa terapia, ele precisa filosofar. E ela me indicou um vídeo seu que fala sobre casamento segundo Gibran, e foi aí que eu comecei a assistir os seus vídeos, todos os vídeos de Gibran, você fala em todos os capítulos, e fiquei apaixonada. E aí me veio um pensamento, nesse mês de agosto, que a gente comemorou o mês do psicólogo no ciclo CEAP, como é importante o psicólogo ele trabalhar o autoconhecimento, o desenvolvimento de virtudes e sabedoria, porque por mais técnicas que ele tenha aprendido na faculdade, na vida, no dia a dia do consultório, quando ele está cuidando dele mesmo, ele consegue exercer aquelas técnicas e aquelas práticas com mais qualidade. E veio aquela ideia assim: como escutar bem o seu cliente se você, às vezes, está com a cabeça muito barulhenta? Por mais que você treinou suas técnicas de escuta, se você não está cuidando de você, é muito difícil você separar, por mais que você tente. Então, é por isso que a gente falou: vamos fazer o Helena Galvão nesse dia do psicólogo, para a gente trabalhar o processo de se cuidar, de trabalhar suas virtudes e sua sabedoria, para que naquele momento que é tão precioso, que é ajudar o outro, a gente consiga exercer com mais qualidade. E a pergunta inicial dessa live seria: como a professora vê a importância do autoconhecimento para o psicólogo, tendo ajuda no processo terapêutico com o cliente?
Uma coisa bastante interessante. Em primeiro lugar, eu desejo boa tarde a todos. Muito obrigada pelo convite, por estar aqui. E gostaria de falar um pouco a respeito dessa questão da profundidade. Quanto mais nós somos profundos, mais atenderemos e atingiremos em profundidade o outro. Com certeza, porque existe um paralelismo entre aquilo que somos e aquilo que podemos atingir no outro. Então, ao buscar vida interior, ao buscar desenvolvimento de reflexões, ao buscar ter um propósito claro e administrar o seu deslocamento até ele, o psicólogo vai, cada vez mais, percebendo aquilo que ele tem dentro de si, que é o que nós chamamos de microcosmo. Platão falava um pouco sobre isso, vários outros filósofos em várias tradições também. Nós somos um microcosmo dentro do macrocosmo. Ou seja, esse microcosmo tem a imagem e semelhança do macro. Ou seja, toda a psique humana, ela existe representada dentro de nós. E quanto mais nós conhecemos a nós mesmos, mais encontramos o outro dentro de nós. Isso é um processo interessante. Então, eu quase que localizo dentro de mim as inúmeras possibilidades e entendo melhor, porque é como se eu testasse o drama do outro em mim. Encontro dentro de mim todas essas possibilidades. Ou seja, ao praticar cada vez mais um processo de autoconhecimento, o homem adquire profundidade. Eu não acredito que a gente possa fazer nada com profundidade se somos superficiais, para começo de conversa. Nem os nossos sentimentos serão profundos, nem a nossa possibilidade de entender o outro será profunda. Então, em primeiro lugar, eu colocaria uma busca sempre de conhecer-se cada vez melhor em profundidade e não apenas um conjunto de rótulos superficiais. E, por outro lado, entender que quanto mais nos conhecemos, mais encontramos o outro dentro de nós. Porque como microcosmo que somos, tudo está representado dentro de nós. Nós podemos encontrar o drama da humanidade dentro de nós. E, ao ver, podemos exercer um certo controle sobre ele, um certo equilíbrio, que podemos passar essa experiência depois. Em primeiro lugar, dominamos dentro e depois podemos passar a experiência fora. O próprio Carl Jung dizia que quando nós viramos as costas para um problema, ele não deixa de existir, ele nos pega pelas costas. Então, quando acordamos para toda a psique humana dentro de nós, nós começamos a poder entender melhor como lidar com todo esse universo e, portanto, a transmitir essas técnicas. Isso seria basicamente o que eu penso a respeito.
Que esse autoconhecimento, ele pode desenvolver uma escuta que transforma, uma escuta que realmente faça a diferença na forma como esse cliente é acolhido. O que, que a senhora pensa sobre essa escuta, que é tão importante ser desenvolvida pelo psicólogo?
Bem, eu tive a oportunidade de conhecer um professor muito especial, que foi o professor Michel Chenique Zaza, que trouxe Nova Acrópole para o Brasil. Me recordo que ele sempre ficava numa postura muito especial quando estava ouvindo as pessoas falarem. Eu tinha curiosidade de saber o que ele estava fazendo. Estava tentando remexer na sua memória para encontrar alguma alternativa? Estava lembrando de alguma coisa em especial? E um dia fui perguntar para ele. Eu me recordo que ele me disse, eu estou simplesmente parando a mente para poder receber com frescor aquilo que a outra pessoa está me dando. E é muito interessante isso, essa capacidade de olhar para as coisas com olhos de primeira vez. A escuta é fundamental que a gente tenha esse pressuposto, que a gente não coloque projetado sobre as coisas os nossos princípios de vida anteriores, os nossos pressupostos psicológicos, tudo aquilo que a gente já viveu, de tal maneira que a gente praticamente rotula o que está diante de nós e não vê nem ouve mais nada. Então, esse frescor da mente limpa, de ter um certo controle mental, que a gente possa se colocar vazio, simplesmente, para que a escuta chegue e nos pareça algo absolutamente novo, e possamos examiná-las por todos os ângulos, e não só por aqueles que as nossas predisposições iluminam. E, inclusive, é interessante, porque essa mesma capacidade de escuta nós podemos praticar conosco mesmo, porque, inclusive, as técnicas de meditação nada mais são do que isso. Um certo controle mental para que a mente pare de tagarelar e você possa estar inteiramente receptivo àquilo que vê dentro de si e possa conhecer o novo. Se a mente não para de tagarelar, ela projeta seus pressupostos sobre tudo. E a gente não vê as coisas em si, mas vê o nosso espelho, vê aquilo que nós jogamos sobre as coisas. Então, eu acho a escuta sensacional nesse aspecto, de podermos nos colocar absolutamente férteis, receptivos para que o que o outro diz venha para nós como um elemento novo e possa ser olhado por todos os ângulos, possa ser visto na sua inteireza e não fragmentado pelas nossas expectativas.
Professora, muitas pessoas procuram a terapia com o objetivo de busca de propósito ou por estar passando por um momento muito difícil de dor, ou até mesmo pelo autoconhecimento, para a pessoa se conhecer um pouco mais, ela sente a necessidade de ter um espaço para se ouvir, né? E como, a seu ver, como a psicologia pode auxiliar no crescimento humano?
O que eu percebo é que quando nós estamos dentro de um processo, nós estamos como que dentro de um túnel. Só vemos uma única saída muito estreita lá no final. Quando somos vistos desde fora por alguém que entende esse nosso ponto psicológico, esse contexto psicológico em que estamos, essa pessoa vendo de fora vê um universo de possibilidades que aquele que está vivendo não consegue ver. Portanto, eu acho que um psicólogo, um terapeuta que acompanha um paciente, ele necessariamente ilumina possibilidades. Ele lança a luz sobre coisas que a pessoa naquele momento não tem condições de ver e que, portanto, limitam muito as suas possibilidades de escolha. Ele lança a luz sobre muitos aspectos que parecem obscuros naquele momento. Ilumina toda uma amplitude de possibilidades. Agora, sempre deixa que o próprio paciente faça as suas escolhas. Né? O paciente faz as suas escolhas, não se aponta escolha nenhuma, isso nós sabemos e é óbvio. Mas nós podemos iluminar um universo de possibilidades que estão cegas, estão num ponto cego para aquele que vive o processo. Então, olhamos desde fora, entendendo o marco psicológico dessa pessoa, entendendo a sua situação, vemos de maneira muito mais ampla do que ela e podemos ajudá-la a ver, como se fôssemos uma visão externa que ilumina possibilidades para essa pessoa.
Professora, em uma das suas palestras, você dá um exemplo muito interessante sobre como tocar a alma humana. E você usa uma metáfora de um reboco na parede, que um especialista, né, em pintar paredes, ele sabe colocar o reboco lá na medida certa. Ele coloca o reboco e ele fica na parede. E que uma pessoa que não é acostumada, e na palestra você cita esse exemplo, ela custa a chegar nesse ponto, né, da medida ideal que possa fazer com que aquele reboco fique ali na parede. E esses ingredientes, metaforicamente falando, essa experiência, né, de fazer com que tudo aconteça no ponto certo para que o sucesso aconteça, isso pode ter um ensinamento muito grande na nossa vida, né? É aquele ponto ideal que, no caso, nós estamos falando aqui para a grande maioria de psicólogos que está nos assistindo, é aquele ponto ideal em que nós podemos acolher com verdade, com firmeza, com delicadeza, com clareza, esse cliente que vem até nós, muitas vezes trazendo uma dor que ele não compreende. E como que a filosofia pode nos ajudar a refletir sobre essa questão e ajudar o psicólogo a exercer a profissão dele em busca desse ponto ideal, dessa intervenção ideal que vai fazer com que o cliente dele possa transformar essa dor em algo que o fará crescer, o fará trilhar o caminho em busca da luz, da sabedoria e da paz.
Sim, é a fresta da oportunidade, que nós costumamos dizer. É interessante que nós pratiquemos conosco mesmo. Nós percebemos que no meio de toda a nossa confusão mental, emocional, às vezes, tem aquele ponto em que nós estamos mais predispostos a ouvir. Inclusive, sabemos provocá-lo em nós. Então, eu quero refletir, eu preciso colocar uma música X, eu preciso me colocar em tal postura, eu crio a minha própria fresta de oportunidades, para que eu possa estar receptiva àquele novo elemento que eu quero absorver. O psicólogo tem que saber, de alguma maneira, com conhecimento do paciente, como se ele colocasse a música e como se estivesse colocando um pôr do sol diante dele, criar as condições do conhecimento da pessoa, criar as condições para que ele esteja nesse ponto receptivo. Né? Então, todo o conforto para que ele não se sinta inseguro, o ponto certo em que ele já desabafou um pouco, a ansiedade foi superada, mas ainda não entrou naquele clima da angústia, saber descobrir a fresta da oportunidade. E reitero, o maior aprendizado que nós fazemos é conosco mesmo. Nós também temos que aproveitar as nossas frestas de oportunidades para dar a nós a possibilidade de elevação de consciência, de uma boa reflexão, de um bom processo de vida interior, de autoconhecimento. Então, por um domínio de, digamos assim, da condição humana praticada em nós mesmos, começamos a ficar sensíveis a todos os sinais que o paciente dá, de que em um determinado momento cessou a ansiedade, ainda não começou o processo de angústia, ali naquela fresta de oportunidade. Saber colocar com a intensidade correta, na medida correta, como eu falava lá do reboco da parede, aquilo que deve ser dito. Porque é um conjunto de elementos muito sutis. Acredito que, inclusive, é necessária uma certa experiência para que a gente encontre esse lugar. É um conjunto de elementos bem sutis, que você tem que saber combinar, de tal maneira que aquilo penetre e seja bem recebido. Ou seja, a dose certa do que se deve dizer, nem tudo, nem muito ameno, a intensidade com que se deve dizer e o momento em que se deve dizer. Essa é uma sensibilidade que eu acredito. A gente desenvolve com o diálogo interno, com a vida interior. Porque nós sabemos exatamente quando temos frestas que estamos mais perceptivos e sabemos, inclusive, provocá-las em nós mesmos. Criar oportunidades. Portanto, essa prática é o laboratório, em geral, somos nós mesmos. Platão, ele falava dos médicos que deveriam testar a doença em si próprios Está não contaminando com a doença, mas de uma forma metafórica, sentindo nele os sintomas da doença. Acho que o psicólogo, de uma certa maneira, ele tem que sentir em si os sintomas da oportunidade. Saber como gerá-la, saber como aproveitá-la. Ou seja, desenvolver um diálogo interno, ter vida interior. E assim vai treinando para achar essa brecha de oportunidade no paciente.
Inclusive para depois que ela fechar, o psicólogo fechar o consultório, ele ter a energia da vida própria para poder seguir a sua própria vida, dos seus desafios, porque o consultório muitas vezes tem muitas lamentações, tem muita tristeza, e o psicólogo, ele, quando ele está, não está se desenvolvendo pessoalmente, ele não está trabalhando a sua fresta interior, ele pode muitas vezes levar isso para a vida, para o cotidiano dele. Né?
Com certeza. Isso me lembra um pouco o teatro grego, onde um único ator, vocês sabem que no teatro grego havia muito poucos atores e vários personagens. Um único ator representava vários personagens. Mas ele tinha que ter, sobretudo, isso era uma experiência necessária, uma identidade de quem ele era nos bastidores, de tal maneira que ele não se identificasse com aqueles personagens. Se ele se identificava com os personagens, ele profanava o personagem, porque perdia a sua própria identidade, deixava de comandar o personagem, que começava a ser, digamos assim, engolido pelo próprio personagem. Então, esse ator que estava nos bastidores pode até tirar experiências dos personagens, pode até tirar aprendizados, mas não as circunstâncias psicológicas do personagem. Então, imaginem o drama de um ator, que cada vez que interpreta um papel, carrega toda aquela dor consigo. Então, não é muito diferente do que um psicólogo faz. Saber entrar naquela personalidade, mas não perder a sua, não perder a sua referência. Isso é fundamental.
Professora, sobre a consciência de que cada um de nós tem um recado único que veio dar ao mundo, né? A seu ver, como que nós podemos descobrir qual é esse recado que viemos dar ao mundo e conscientizar da importância dele, de realizarmos o que viemos fazer nesse mundo aqui?
Eu considero que é fundamental é desconectarmos, em certa medida, do egoísmo, cada vez mais. Porque para que eu perceba uma missão que vim desempenhar no mundo, eu preciso perceber o mundo em primeiro lugar. Se eu estou restrito no meu mundo personalístico, onde eu só vejo aquilo que me interessa, só as coisas que atendem às minhas necessidades pessoais, é muito difícil que eu possa encontrar uma missão que transcende a minha personalidade. Eu não tenho um senso de missão. Eu tenho projetos pessoais que realizam determinados caprichos pessoais, mas não tenho esse espírito de missão tão necessário para que a gente possa ser fator de soma, dar o nosso recado ao mundo. Quanto mais eu penso no mundo, quanto mais eu tomo como meus o problema da minha comunidade, do meu país, da humanidade como um todo, mais eu vou me tornando sensível às necessidades deles. E como eu posso aportar no limite das possibilidades para que essas necessidades sejam atendidas. O propósito de vida sempre tem a ver com ser fator de soma, fazer diferença no mundo, dizer a que veio, era o Hieros Logos, a palavra sagrada que os gregos utilizavam. Existe na tradição budista, inclusive, uma frase muito interessante no Dhammapada, que diz, mais do que mil palavras sem sentido, tem valor uma palavra que traz consolo a quem a ouve. E nós não podemos tombar sem encontrar essa nossa palavra. Para isso, precisamos estar ouvindo o mundo, para saber de que palavra ele necessita. Precisamos quebrar um pouco a concha do nosso egoísmo. Estar atentos no dia a dia sobre as motivações egoístas que estão por trás da nossa ação e combatê-las. Ter isso como uma meta de vida. Colocar no diário, todos os dias, perceber as motivações egoístas que estão me movimentando na vida e ir combatendo essas tendências. A ter uma ação motivada meramente pelo pessoal. Se eu só percebo o pessoal, eu vou ter propósitos totalmente pessoais, que não fazem grande diferença para o mundo. Se eu percebo o mundo, eu vou ter propósitos que têm a ver com o mundo. Cada vez mais estender o meu coração, cada vez mais estender a minha escuta, a minha visão, para que eu possa perceber o mundo e me comprometer com ele. É assim que a gente elabora esse nosso espírito de missão, essa palavra sagrada que temos que entregar ao mundo.
Professora, a gente observa, né, que na busca dessa missão, na busca dessa palavra e até na busca desse crescimento pessoal, existe muito medo do êxito. E esse medo, basicamente, de pular para um outro patamar, para um outro momento de vida em que a pessoa tem receio de se lançar. Talvez, como você colocou em uma das suas palestras, né, o medo de não conseguir honrar esse outro patamar. Como que você enxerga essa dificuldade tão comum no ser humano de galgar esse outro patamar e assumir toda a responsabilidade desse crescimento? Porque, a princípio, o crescimento parece alguma coisa muito glamurosa, mas o crescimento também traz muitas responsabilidades, porque é uma visão que se amplia, e uma vez que se amplia, ela não volta ao estado original. O que a senhora pensa disso?
Eu costumo chamar de síndrome de Penélope, usando o exemplo da mitologia grega. Penélope era aquela que tecia o seu tapete durante o dia, e à noite ia lá e puxava o fio do tapete, para que ele nunca ficasse pronto. Porque ela tinha suas razões para não querer o tapete pronto. E nós temos as nossas razões também para não querer que o futuro chegue. Porque ele nos compromete num outro patamar, que sacrifica o conforto que nós encontramos nesse. Sacrifica o domínio que temos desse patamar. Ele nos arrisca a coisas que vão nos obrigar a mudar o palco onde estamos inseridos tão confortavelmente. Portanto, aí entra medo, o medo da responsabilidade, e o medo de ter que entrar num ritmo que eu talvez não esteja preparado, o medo de sacrificar determinados confortos, determinados vícios infantis que já não serão mais cabíveis nesse novo patamar. E isso é interessante, porque num determinado estado psicológico, nós nos identificamos com os nossos vícios, com as nossas manias, como se fossem parte de nós. E parece que sacrificá-los é como se fosse uma mutilação. Existe um clássico indiano que fala muito sobre isso, que é o Bhagavad Gita. A guerra interior do homem por sacrificar esses seus pequenos vícios psicológicos, esses seus defeitos, esses seus comodismos, que na verdade o freiam. Então, eu acredito que a principal motivação, as principais, sejam medo de não estar à altura das responsabilidades do futuro e também a lei do menor esforço, de não querermos arriscar perder tudo aquilo que pode não ser perfeito, mas ao qual já estamos acostumados. Medo de nos lançarmos à frente e temos que deixar para trás vários pedaços de nós mesmos. Porque, em geral, é assim. O processo é como se fosse uma purificação. Vamos deixando pedaços que não eram nós, eram aderências, mas nós estamos tão apegados a eles que achamos que são pedaços nossos. Deixando para trás no caminho. A Bhagavad Gita fala dessa luta interior onde um personagem principal, Arjuna, luta contra os seus próprios defeitos, luta contra os seus próprios vícios, para sair vitorioso ao final. E essa vitória implica um ser humano melhor, mais preparado para um outro patamar de experiência. E a gente teme isso, e ao mesmo tempo teme deixar o status quo, a maneira como a gente vive atualmente. Então são dois medos a serem confrontados, criados no campo da imaginação. Eu já me imagino lá, já me sinto lá, para que essa situação se torne confortável para mim, tem que usar da imaginação, né? E ter essa ousadia de dar um passo adiante, porque se não vamos por própria vontade, a vida nos empurra. O tempo vai nos empurrando para outras circunstâncias e vai nos obrigando a mudar, talvez não da maneira que sonhávamos, talvez não na direção que sonhávamos. Seja sempre melhor que tomemos a iniciativa.
Professora, muitas pessoas que procuram terapia estão num momento muito difícil de vida, às vezes com depressão, às vezes sem propósito, e muita circunstância que acontece em volta daquela pessoa também levam a crer e confirmar a falta de sentido naquela vida. E Como você falaria para uma pessoa que está neste momento com a nuvem cinza, que luz de esperança a gente poderia dar para ela? Porque eu sei que a busca do autoconhecimento é uma busca que nem sempre é simples, mas que quando começa, a pessoa consegue ver um propósito de vida, talvez se tornar uma pessoa melhor, ter em busca de ser uma pessoa mais justa. Só que quando a pessoa está nesse momento de dor e de situação de vida, como você poderia nos ajudar com a sua sabedoria de incentivar que essa pessoa encontre essa luz nesse momento?
Bom, a primeira coisa você mesma já colocou, né? Que é a base da tradição budista, mais uma vez recorrendo à filosofia budista, que é a ideia da dor como veículo de consciência. Há que olhar para onde a dor aponta, para as perspectivas que vêm do outro lado. A dor é sempre alguma forma de lapidar o homem. Se nós olhamos esses objetivos e entendemos a dor como uma prova, ela dói bem menos. É como se a gente imaginasse que, sei lá, num determinado momento nós fôssemos chamados a dar uma aula que nós não estamos preparados. Ficaríamos desconcertados, ficaríamos nervosos. Mas se a gente nos bastidores ouvisse as pessoas combinando e dizendo que isso seria só uma prova para ver o nosso autocontrole psicológico. Ao saber que era uma prova, ficaríamos muito mais calmos. Talvez usássemos o princípio do Sócrates, né? Só sei que nada sei e acabou. Isso seria confortável para nós. Quando temos essa confiança de que as dificuldades são provas e que pretendem não nos derrubar, mas nos desenvolver a um outro patamar de visão, fica muito mais tranquilo. A vida fica mais tranquila. Olhar para onde a dor aponta é fundamental. Perceber que nós temos um processo de autoconstrução. Eu acho interessante, várias vezes já ao longo da minha trajetória como professora, pais já vieram me dizer que o filho dele está viciado em joguinhos. Isso é muito comum hoje em dia, né? E eu fui uma vez examinar características dos joguinhos para ver por que, que os garotos gostavam tanto. Uma coisa que me surpreendeu é o quanto eles gostam das dificuldades no jogo. Vocês já viram isso? Quer ter um adolescente seu inimigo, dê um jogo fácil para ele. Ele gosta das dificuldades. Ah, não, eu já superei o terceiro nível do jogo. Ele sabe que o terceiro nível dá um patamar de perícias que o segundo não tem, portanto, ele está na frente. Ele gosta das dificuldades, se sente estimulado por elas, se sente desafiado. É como se, na verdade, esses jogos tivessem copiado a vida. Esse é um atributo da vida. As dificuldades, as dores, vêm nos desafiar a dar um passo maior, a seguir adiante. Existe um conto indiano que eu gosto muito, não sei se me permitem contar aqui, se temos tempo para isso, é rápido. Diz que havia um templo, um pequeno templo, todo o chão todo de mármore e uma estátua de mármore ao centro dele. Como era uma estátua maravilhosa, as pessoas vinham de todos os lugares para colocar ali suas flores, fazer os seus pedidos, fazer as suas homenagens. Era uma estátua de uma divindade. Um dia, quando aquele templo estava vazio, uma das peças do chão, uma das peças de mármore, começou a conversar com a estátua e disse: olha, eu acho isso um absurdo, eu acho uma injustiça. O quê que você acha uma injustiça? Respondeu a estátua. E o piso disse: bom, nós viemos da mesma pedreira, somos feitos do mesmo mármore. O construtor que nos fez foi o mesmo. Por que que para você prestam tanto culto e para mim simplesmente me pisam, me pisoteiam? E aí a estátua disse: bom, você lembra do nosso pai, do nosso construtor? Quando ele começou a lapidar você, você se queixou tanto, as dores foram tantas, você se lamuriou tanto que ele fez o mínimo. Ele só aplainou você e te transformou numa placa de mármore. Quando o nosso pai começou a me construir, eu também senti essas mesmas dores. Eu também senti essas mesmas dificuldades. Mas olhei nos olhos dele e entendi os sonhos que ele tinha para mim. E quis honrar esses sonhos. E, portanto, aceitei que ele me lapidasse, até me tornar aquilo que eu tinha nascido para ser. Eu gosto desse conto, que é uma forma simbólica de nos mostrar que nós viemos ao mundo para ser lapidados. E, necessariamente, as dificuldades vão acontecer. E elas vêm não porque fulano, ciclano ou beltrano nos contrariou. Elas vêm atraídas pela nossa necessidade de experiência, que viemos ao mundo para crescer. Portanto, se nós olhamos para onde a dor aponta, qual é a saída que ela aponta, percebemos o próximo patamar já brilhando lá no horizonte. E podemos caminhar para ele saindo desse patamar onde essa dor nos atinge, como se subíssemos um degrau. No próximo degrau, ela não nos atinge mais.
Inclusive, Lucilena, para o pessoal que está nos assistindo, a gente vai fazer uma lista de presença que a Bruna vai colocar aí o link para vocês, que todas as pessoas que tiverem assinado essa lista vão receber o certificado desse nosso encontro. E junto com esse certificado, a gente também vai fazer um sorteio de dois grandes livros, que é o Caibalion e o livro Profeta. O Profeta foi o livro que eu tive o prazer de ter despertado para um novo caminho depois de assistir às palestras todas que você tem no YouTube, que são maravilhosas, que eu indico para todas as pessoas que estão nos assistindo e que gostou da live, que está gostando da live, para não deixar de assistir, que vale muito a pena. Mas para o pessoal assinar, porque só quem participar dessa lista que vai concorrer, tanto aos livros quanto para receber o certificado. Tá? Mas muito obrigada, professora. Tem sido um grande prazer te acompanhar e crescer com você. Eu acho que você faz muita diferença para todos os profissionais e para a humanidade de uma forma geral e contribui muito para o crescimento de todas essas pessoas. Agradeço imensamente o que você tem feito.
Eu é que agradeço e coloco à disposição sempre que precisarem. Um grande abraço para vocês, um grande abraço para todos os nossos ouvintes.